Está no ar pela Central 3, o podcast Rádio América, com Anthony Curti.
Fala pessoal, tudo bem? Esta é a Rádio América. Eu sou Anthony Curti, aqui direto da Central 3, com muitos colaboradores que manjam muito de esportes americanos. A você que gosta da NFL, da NBA, da NHL e da Major League Baseball, seja bem-vindo, você está no paraíso. Eu acho que é o primeiro programa de rádio dedicado só aos esportes americanos. Posso estar errado, mas de qualquer forma, é um espaço muito bacana que a gente tem aqui agora, uma hora por semana, para você ficar atualizado. Nesta semana, um programa piloto a gente está fazendo na sexta-feira, mas a partir da semana que vem, provavelmente, às terças. No programa de hoje, a gente tem as notícias, né? Rapidamente, algumas notícias que eu separei da semana. Um monólogo sobre Daily Fantasy, esse assunto é bem interessante. E depois a gente vai falar sobre os esportes individualmente. A NFL com Rodrigo Sanzovo, tem três assuntos bem legais. A vaga de repescagem da Conferência Americana. Quem ganha a divisão leste da Conferência Nacional. Peyton Manning machucado, né? O pessoal gosta dessa polêmica. Depois a gente vai falar um pouco sobre a NBA também com o Rodrigo. Vem depois a Major League Baseball, que está de férias, mas tem premiações, né? Um tanto quanto polêmicas aí, como, por exemplo, Bryce Harper de Washington sendo eleito MVP, né? Sequer foi aos playoffs. A gente vai conversar com o Vinícius Veiga do Spinball Net sobre isso. Tem também a NHL com o Matheus Rocha Ribeiro, que está aqui conosco também. E o Matheus vai falar sobre os esportes americanos universitários aqui na Rádio América também. Nessa edição, um pouco do College Football. Aí depois temos uma conversa aqui com o Leandro, que está ao meu lado. Ele que está sendo inicializado nos esportes americanos, vamos dizer assim, é um apaixonado por futebol. Pra você ter uma ideia, o e-mail dele tem 352 no endereço. Aí a gente participa com vocês e finaliza o programa. Ok, vamos então rever a semana rapidamente. This week in review. Bom, eu separei três notícias aqui bem rapidinho. Segunda-feira tem Monday Night Football na NFL e o Rex Ryan, que é o treinador do Buffalo Bills, ele é um baita de um fanfarrão, né? Desta vez ele foi um tanto quanto humilde. Eu não sei se ele tá utilizando psicologia reversa, qual que é a vibe dele agora, mas ele disse que os Patriots devem ganhar a divisão. Tudo bem que ele falou óbvio, né? Mas, de qualquer forma, tá aí a declaração do Rex Ryan, que em vez de provocar os Patriots, essa palavra é difícil, hein? Enalteceu. Vamos lá, agora foi. É que eu não fiz os exercícios fonoaudiólogos antes do negócio. O Renan do Couto, o narrador na ESPN, ele fica com trrr antes do negócio. É bizarro, cara. Eu devia ter feito isso, tá vendo? Tô queimando a língua. Passando, então, para a Major League Baseball, o prêmio que a gente destaca aqui, deixando bem claro aos ouvintes, a gente vai tentar fazer uma maneira mais digerível, vamos dizer assim, o possível, né? Não fazer um programa muito hardcore, até para agregar o máximo de ouvintes o possível. Então, quando a gente fala de premiação da Major League Baseball, obviamente o Vinícius vai falar mais à frente sobre as premiações especializadas, vamos dizer assim, mas o que chama atenção é a premiação para os arremessadores, né? O Cy Young, na Liga Americana, o Dallas Keuchel foi o eleito, e na Liga Nacional, o Jake Arrieta, né? Do Chicago Cubs. A curiosidade, Leandro, é que os dois são, como o Romulo brincadeira, macho alfa. Eles gostam de barba grande, não sei das quantas, então aparentemente isso está afetando positivamente os arremessadores na Major League Baseball. E também nas notícias mais extra-campo, vamos dizer assim, o Barack Obama, ele se comparou ao Aaron Rodgers nesta semana. Eu espero que o final de mandato dele não seja como as últimas três semanas do Green Bay Packers, porque o Rodgers está com problemas, né? A linha ofensiva tá bem mal lá, eu escrevi um texto sobre isso lá no Pro Football, inclusive, várias lesões, os dois tackles, um guard, enfim. E a curiosidade é que o Obama torce pros Bears, né? Então, uma declaração de um torcedor dos Bears, assim, se comparando ao Aaron Rodgers no pocket, né? A presença no pocket, eu achei bem interessante. Vamos ao monólogo, então. Vamos lá. Eu acho que você, aí, ouvinte aqui da Rádio América, já deve ter jogado Fantasy alguma vez na vida. Eu confesso que eu não conheci o Fantasy com os esportes americanos. Eu conheci o Fantasy com o Cartola FC, por volta de 2006. Eu sempre achei rádio um veículo muito legal. E eu ouvia muito o Estádio 97, né? E aí tinha propaganda do Cartola FC, que era uma coisa mais afiliada ao Sport TV ainda na época, tal. Não sei se quando tava começando. E aí eu joguei, achei super bacana você pontuar de acordo com o desempenho dos jogadores em campo, né? É um negócio muito legal, você compete com os amigos, tá? Como se você fosse gerente de uma franquia. Isso começou no Brasil, então, com o futebol naquela época. Mas nos Estados Unidos, os fantasy sports, eles existem há muito tempo, né? Tem até um documentário muito bacana da firma, né? Fazendo um jabazinho aqui, o 30 for 30 da ESPN Films, chamado Silly Little Game, né? Que conta a história do fantasy. O primeiro fantasy foi de beisebol, Rod Serie League, etc, nos anos 80. E uma baita de uma ideia, né? Uma baita de uma ideia. Existem estatísticas do beisebol utilizadas hoje, por exemplo, o Vinícius pode até confirmar, que foram criadas nessa época com o Rod Serie League, né? Com o fantasy. É o WHIP, não é?
Isso.
É o WHIP.
Há 30 anos atrás, 40 anos, muito tempo.
Então, ela foi criada no início dos anos 80 com o fantasy. Eu acho o fantasy muito legal. Mas eu acho o fantasy legal quando é uma coisa acessória, não quando é o principal motivo de você assistir um jogo. Se você está assistindo o jogo só por causa do seu time de fantasy, aí eu não acho muito legal. Pois bem, o que eu quero falar aqui sobre o fantasy não é o fantasy que você joga na sua firma, não é o fantasy que você joga com seus amigos, não é isso. É uma indústria bilionária, e eu não estou usando hipérbole, é uma indústria bilionária mesmo do fantasy diário. É mais ou menos assim, né? O John Oliver falou sobre esse assunto essa semana, no Last Week Tonight, e ele brincou que o Daily Fantasy é a soma de tudo que os homens gostam, né? Esportes, ganhar dinheiro e não ter comprometimento. Porque é um negócio de um dia só, explicando. É um fantasy, só que ao invés de você fazer o draft nessa temporada, jogar a temporada inteira, é um dia só, ou um dia só do beisebol, um dia só da NBA, né? Ou uma semana da NFL. E boas. É isso aí. Só que tem um probleminha. Eles falam, as duas principais empresas, a FanDuel e o DraftKings, ou a DraftKings que seja, eles falam que isso não é gambling, que isso não é aposta. Só que eu vou perguntar aqui pro Leandro, que tá aqui comigo.
Olá.
Pergunte. Se você coloca dinheiro numa competição esportiva, sim, e você vai ganhar dinheiro ou perder dinheiro de acordo com o desempenho dos jogadores, isso é o quê?
Isso, se perguntar pro Aurélio Buarque de Holanda, ele vai dizer que é uma aposta.
É uma aposta. É uma aposta. Mas não. As duas empresas, o FanDuel e o DraftKings, dizem que não. Que é jogo de estratégia, que é skill game, que é jogo de habilidade. Mas assim, seria se o resultado dependesse só da pessoa.
Sim.
Aí nos Estados Unidos, o que está acontecendo? Essa indústria está crescendo cada vez mais. Se você assistir a NFL pelo Game Pass, não assista, assista conosco na ESPN. Mas se você assistir pelo Game Pass, ou pelo NBA League Pass, a NBA, ou MLB TV, enfim, você vai ver propaganda desses negócios. Eu juro por Deus, em cada break você tem propaganda de picape, né?
Tem.
Comida, fast food.
Tem também.
E essas cacetas desses fantasy diário.
Mas você não precisa nem ver mais anúncio, né, de fora, porque agora tem durante o jogo mesmo, nas quadras,
Scorebugs. É verdade, o FanDuel, inclusive, a NBA tem ações do FanDuel. No jogo da NBA, um dos jogos de PlayStation e Xbox da NBA, o NBA 2K16, você tem imagens do logo do FanDuel nos ginásios. É um negócio que está completamente enraizado no panorama esportivo norte-americano neste momento.
28 dos 32 times da NFL tem acordo de patrocínio com uma das empresas, e o dono de Cowboys e Patriots, os donos desses times também têm participações, têm shares.
O Robert Kraft e o Jerry Jones, né, que são
jogadores dois. Participam também, o Gronkowski faz propaganda também, tem a sua time também.
Então. No Instagram dos Bears, por exemplo, eles estão fazendo recordações do fantasy. Quanto que o cara pontuaria em 1988? Tinha o Jim Harbaugh quando jogou de quarterback dos Bears, no negócio dos Bears, e o logo defendeu. O grande ponto, o grande problema aqui, eu não tenho nada contra fantasy, eu jogo, tenho quatro ligas de fantasy, eu gosto muito. Como experimento, o que eu fiz? Há duas semanas atrás eu me registrei no FanDuel. Só que tem um problema, você não vai conseguir provavelmente, você em casa, não é que eu estou menosprezando a inteligência do nosso ouvinte, muito pelo contrário. Mas porque eu tive que fazer várias gambiarras para tirar o IP brasileiro, porque se você está no Brasil você não pode entrar no negócio. Tem que ter um IP americano e tal, eu fiz várias gambiarras para depositar também, é um negócio mó complicado. Aí eu fui lá e coloquei $10 para ver o que ia virar. E cara, eu joguei, existem assim, parece muito estrutura de pôquer. Eu juro por Deus. Porque você pode jogar um contra o outro, ou num torneio que tem uma pool, né? Tipo, tem uma premiação do primeiro ao, sei lá, o vigésimo, e entram 300. parece muito um torneio de pôquer. Parece muito um site de pôquer, desculpe. Aí, beleza, eu fui lá, me registrei, falei assim, putz, eu trabalho com isso, né? Pelo amor de Deus, eu achando, lógico, queria fazer experimento pra esse programa piloto da Rádio América, mas eu achando super que, pô, agora eu vou me dar bem, né? Agora eu posso me aposentar, agora eu vou ganhar maior dinheiro com isso aí, certeza que tem um monte de banana no negócio. Cara, eu coloquei os $10 contra um outro maluco. Falei, não, com certeza eu vou ganhar desse cara, com certeza. E a escalação do time... Não, a escalação do time dele... Tinha uns caras, assim, que... Eu falei, meu, como que esse cara chegou nesse time? Eu falei, não, eu vou ganhar, vou dar uma baita de uma surra. Eu não vou dizer, porque eu não vou lembrar quem eram os jogadores. Mas eu lembro que tinha, por exemplo, o Stefan Diggs, do Minnesota Vikings. Antes dele se tornar aquele baita steel de fantasy, todo mundo ficar olhando pra ele. E o cara ganhou de mim, mas ganhou de mim por muito. Assim, pode ser que ele tenha uma baita de uma habilidade e tal. Mas o grande problema é... Existem muitas pessoas que estão criando algoritmos para jogar esses daily fantasies. Então, na propaganda que tá escrito assim, aliás, que é falado, qualquer um pode ganhar, eu entrei e ganhei $25,000, parece aqueles cheques assim de Teleton, assim, enorme, sabe? Eu ganhei essas coisas. Não, esse que é o problema. Não é. Pelo menos aí 80% das pessoas que ganham premiações, elas ganham constantemente. E o resto perde sempre. Então... Esse que é o grande problema. Ele está sendo divulgado para as pessoas como se fosse um jogo casual, como é o fantasy da firma, mas não é. Porque existem pessoas especializadas fazendo algoritmos para ganhar sempre e ganham dinheiro. Né? Um promotor de Nova York, né, o procurador do estado, que seja o cacique lá do Ministério Público de Nova York, ele começou aí uma cruzada meio contra o FanDuel e o DraftKings. Vamos ver onde isso vai dar, porque como o Rodrigo falou, como o Matheus e o Vinícius falaram, esses sites eles estão com sócios, vamos dizer assim, muito poderosos. Né? E a NFL, especificamente a NFL, mas outras ligas também, não tem um histórico de perder judicialmente e em lobby do Congresso batalhas. Não tem, muito pelo contrário. Vamos ver até onde isso vai. Só que a questão que fica é... Não é jogo de habilidade pura e simplesmente. Não é pura e simplesmente e não é qualquer um que pode ganhar. Então, se você vê algum comercial do FanDuel durante as transmissões, durante o DraftKings, você vê que é legal isso, que eles não vão patrocinar a gente já, né?
É verdade.
Então, peço desculpas. Já perdemos dois potenciais patrocinadores. Mas tudo bem, não tem problema. É isso que eu queria falar sobre Daily Fantasy. Se algum dos três, se o Rodrigo, o Vinícius ou o Matheus deram falar, eu tenho certeza que vocês estão por dentro desse assunto. Não sei se vocês concordam com a minha opinião ou não, que isso deveria ser divulgado de maneira mais clara aos consumidores, vamos dizer assim.
É, eu concordo com certeza. O jeito que está sendo lidado, toda a situação dos Daily Fantasy é muito incorreta por parte das empresas. As empresas, elas tinham que ser algo que elas não são. É apenas para vender o produto e quem perde é o consumidor em massa.
É mais ou menos isso. Bom, aproveitando então que o Rodrigo falou, vamos para a NFL.
Bora!
Vamos para a NFL. Sim, nós nos apropriamos de todas as músicas que existem esportivas, começou com o Sport Center. Mas beleza, vamos embora. Rodrigo, a gente tentou gravar o nosso podcast do Pro Football ontem. Foi ontem?
Foi ontem.
Então, não conseguimos por questões... Você tá feliz por me ouvir melhor agora? Olha só como você tá me ouvindo melhor.
Sua voz tá clara, sua voz tá macia, tá macia, suave. Macia, né? Tá uma beleza.
Tá macia. É muito derby, muito uísque, Danis, tô brincando. Vamos começar então falando sobre a NFL, e o Vinícius e o Matheus sintam-se livres para se manifestar também. Lembrando, você pode contribuir conosco, você pode mandar sua opinião com a hashtag Rádio América no Twitter, no Facebook, no Instagram, em tudo quanto é lado aí, no LinkedIn também, se vocês quiserem anunciar, eu vou divulgar tudo. Rodrigo, a Conferência Americana, o Wild Card, ainda mais com a vitória dos Jaguars ontem, vai que, né? Inclusive o Vinícius postou um tweet agora no Spinball.net, brincando com isso aí, eu dei até retweet. Quem que fica com essa sexta vaga da Conferência Americana? A quinta deve ficar com Pittsburgh, né?
Pois é, tá uma disputa de vários mesmo times pela sexta vaga. É, eu acho que os três da AFC East que não são Patriots estão na briga, Raiders está na briga, Chiefs está na briga, Colts, Texans e Jaguars, o que perder, aí os que perderem, por que não estar na briga? Provavelmente porque são ruins, mas há uma possibilidade. Mas eu acredito que o Chiefs seja o grande favorito. O Chiefs é um time que está pegando um ritmo agora, está melhorando a cada semana, ganhou 3 jogos seguidos e tem um calendário mais tranquilo pela frente.
É, exatamente, né? A equipe de Kansas City que teve um início de calendário muito complicado, jogou contra os Packers, jogou aí agora contra o líder de divisão, o Denver Broncos, mas agora deve aquietar. Inclusive, 3 partidas muito cruciais para a equipe do Kansas City Chiefs. 2 contra o Oakland Raiders ainda, que compete diretamente pela vaga, né?
Sim.
E a outra contra o Buffalo Bills, que também competiria pela vaga do wild card da Conferência Americana. Matheus e Vinícius. Matheus, primeiro só para botar a ordem, para ficar um negócio ordenado, senão vai ficar bagunçado. Você concorda? Você acha que Kansas City começa a querer virar o favorito?
Eu acho que Kansas City, realmente, pelo fato do calendário ser melhor, tem um pouco mais de chance. Mas eu ainda não tô vendido com a hipótese do Alex Smith continuar jogando bem, precisar dele sempre. Por exemplo, eu tenho visto o Raiders, tenho gostado muito do Derek Carr jogando. E pra mim, eu acho que... Não falaria isso antes dessa temporada, nunca. Mas o ataque do Oakland tá funcionando muito bem. Com o Derek Carr liderando, o Amari Cooper e o Crabtree. Uma ótima temporada. Toda depois daquela confusão com o Sherman. Parece que ele nunca ia voltar a ser um wide receiver realmente bom. E voltou. Tá bem interessante essa briga, mas eu apostaria mais fichas nos Raiders.
Você coloca nos Raiders? É, porque tem confronto direto com Kansas City, queira ou não, né?
2, inclusive.
2, como eu falei. Vini, você tá dividido aí? Oakland, Kansas City, com quem que você vai?
Eu acho que, falando em tabela fácil, o Jaguars tem uma tabela bem amistosa, né? Até o final são 6 jogos restantes e o único time que vai enfrentar que tem uma campanha positiva é o Atlanta Falcons. Assim, a gente
mal,
viu,
né?
O Jaguars ontem, né, na abertura da 11ª semana, e é um time que ainda tá bem incompleto ainda. A linha ofensiva ainda é falha e tem muitos problemas de defesa. Mas, né, vai que dá, e o Jaguars tem muito tempo que não vai pros playoffs, e seria bem legal se pegasse uma vaguinha no White Card aí. Eu acho difícil, mas a tabela tá um pouco mais tranquila, né?
Eu concordo totalmente. Acho que ia ser super legal se o Jaguars fosse para os playoffs, inclusive para parar com essa história de o Jaguars é ruim, sempre vai ser ruim, que
é verdade.
Uma bobagem. Mas assim, eu não acredito só pelo fato das vitórias do Jaguars até agora não terem convencido. Ganhou do Bills sem o Tyrod Taylor, do Dolphins na época do Joe Philbin, do Ravens, que é um desastre, e do Titans, que também é um time bem fraco. Então, mesmo o calendário não sendo muito difícil daqui para frente, eu acho muito improvável que obtenha mais 4 vitórias, por exemplo.
Eu acho que, na minha opinião, se os Jaguars fossem para os playoffs, iriam pelo título da divisão, né? Da AFC Sul. Enfim. Correndo por fora, então, tem Buffalo. Os Dolphins têm campanha, teoricamente, pra brigar, né? Este ano a NFL tá muito polarizada, né? A gente tem Patriots invicto, tem os Bengals só com uma derrota, tem Browns e Titans com 2 vitórias e 8 derrotas, né? Tá, e um bolo de times ali que tá perto dos 50% e que pode brigar pelo wild card, né? Por essa sexta vaguinha. Mudando de assunto, mas continuando na briga pelos playoffs, tem uma divisão que não é fraca, na minha opinião. Não é que nem a AFC South, mas ela tá bagunçada. Divisão leste da Conferência Nacional, Rodrigo. Com o Tony Romo voltando, agora vai? Você acha que Dallas consegue recuperar as rédeas, fica com Nova York, Philadelphia engrena aí com o Mark Sanchez, sei lá...
É, a gente chegou a conversar um pouquinho ontem sobre isso também. É, o Dallas Cowboys, eu acho que vai o time melhorar muito, mas eu acho que vai ser muito difícil de recuperar o tempo perdido. São 7 derrotas seguidas, não ganhou nenhum jogo sem o Tony Romo no comando da equipe. É muito difícil dos Cowboys recuperar o controle da divisão. Por outro lado, nenhum outro time está tomando esse controle, né? Os Eagles perdem jogos bestas e ganham jogos impressionantes. Giants da mesma forma. O Redskins é um time que, se alguém conseguir me explicar o Redskins, por favor, me explique, porque eu não consigo. Eu não sei. O Kirk Cousins um dia é Deus, o outro ele é o pior quarterback que eu já vi na minha vida. Eu não consigo entender esse time.
É, o Cousins, ele joga muito bem em casa, mas fora de casa ele é uma catástrofe. Tô falando, tem que fazer os exercícios de fonologia. Tem que fazer isso aí, isso é a praga do Renan. É, tá bem bagunçado. O Matheus, você esperava essa campanha de Washington antes da temporada começar? Porque eu sinceramente esperava que eles fossem first pick do draft. Tem um monte de gente dando retweet agora em mim, que eu coloquei isso aí. Mas eu esperava, de verdade. Muita gente esperava, por causa daquela bagunça em agosto.
Tem uma aposta que eu faço com os meus amigos todo ano, e que esse ano a gente adicionou quem seria a first pick, né, do próximo ano. E eu coloquei Washington sem pestanejar.
Sem pensar, assim. Era, tava entre o Washington, assim, aí forçando a amizade o San Francisco 49ers, por causa do turmoil aí, da implosão na intertemporada. O Chicago Bears poderia até brincar, por que não, né? Se o Cutler machucasse muito tempo de Mike Lawson, vocês viram contra a Seattle a catástrofe que é. E aí, vou ser direto agora. Cada um responde. Rodrigo, quem ganha a divisão? Vamos lá.
Temos um problema aqui.
Temos um probleminha técnico.
Um minuto.
Enquanto isso, nós vamos ouvindo essa música maravilhosa no fundo. A gravação continua, porque é um podcast com samba lelê, é um podcast do povo, é um podcast sem edição, é um podcast ao vivo.
É.
Programa ao vivo é isso mesmo. Vamos lá, o Skype. Vamos lá, Skype, ajuda a gente. Eu vou dando o meu palpite enquanto nossos problemas técnicos vão sendo resolvidos. Eu vou dando o meu palpite. É, qualquer coisa, desliga e liga a ligação também. É. Sei lá, geralmente o reboot...
Parece que agora voltou a internet.
Aí é, o reboot é uma maravilha.
Voltou aqui.
Voltou. Que maravilha. Então vou dar meu palpite antes, só pra garantir que voltou mesmo. Eu vou de Philadelphia Eagles, eu vou ser ousado. Porque eu gosto do Chip Kelly e eu quero que dê certo. Esse plano maluco que ele fez. Eu vou ser ousado, tô sendo completamente ousado. Rodrigo, rapidamente. Giants, Washington, Philadelphia ou Dallas?
No começo da temporada eu fui de Eagles, agora eu vou de Giants.
Beleza, Vini?
Eu vou de Giants também.
E você, Matheus?
Eu vou de Giants também.
Então eu sou o único ovelha negra do Paranauê, eu vou de Eagles só pra causar, mas o meu cérebro diz pra ir de Giants, meu coração fala Eagles, então eu vou de Eagles.
Eu vou de Giants também,
você vai?
Só pra te contrariar.
Beleza, então eu tô ferrado, só eu escolho um time. Bom, agora a última pauta da NFL é o nosso querido Peyton Manning. Não sei se vocês acompanhavam nosso podcast no site, no Pro Football, só de NFL. Eu e o Rodrigo temos pelejas que deixariam Skip Bayless e Stephanie com inveja sobre o Peyton Manning. Eu defendo o Peyton Manning, eu vou defender até o final da temporada.
E eu assisto os jogos.
E o Rodrigo é hater. O Rodrigo é hater. Ele é hater. Você continua criticando o cara? Ele não consegue andar direito, meu. Tendão da planta do pé. Eu acho o pé um negócio tão nojento. O tendão da planta do pé tá rompido. Sei lá que cacete que aconteceu. E você fala que você fica que o cara tá com problema no braço, que já era.
Cara, uma coisa não impede a outra. Ele não tá jogando bem desde o começo da temporada. Ele teve um jogo muito bom e todo mundo veio me zoar por causa disso. Porque ele jogou muito bem um jogo.
Mas assim que as coisas funcionam. Mas o jogo muito bem dele foi depois da semana de folga. Que ele tá ali, hipoteticamente, mais saudável.
Teoricamente, sim. Mas ele é um cara de mais de 40 anos, com anos de carreira nas costas e não dá pra se esperar que ele fique saudável. A parte da performance do atleta é estar saudável. A gente não pode desconsiderar isso e falar, ele não tá saudável, então a gente deixa passar. Não, se ele não tá saudável e tá jogando muito mal, a gente considera isso. Ele tá jogando muito mal, tá sendo um dos piores quarterbacks da NFL, tá liderando a liga em interceptações. Tem um rating que ele mesmo deve tá envergonhado de estar jogando nesse nível. Eu tenho certeza disso. Ele é um dos melhores jogadores de todos os tempos. É, ele sabe que ele tá jogando muito mal.
Eu, essa madrugada, eu tenho um problema de insônia. Você também tem, né, Leandro?
Tenho.
É uma merda, né? Não, porque o Thursday Night Football acabou 2 horas da manhã, aí eu dormi, dei uma dormida, acordei 4:30. Falei, putz, já era, né? Agora não vou conseguir. O calor que tá fazendo em São Paulo. E aí me deu um clique na cabeça. Falei, putz, será que tem alguns outros casos de quarterbacks que fizeram hora extra na NFL e deu errado? O Brett Favre, todo mundo lembra, né? Porque é recente, 2010. Mas sim, existem outros. E são dois exemplos bastante notáveis. Também escrevi um texto sobre, tá lá no profootball.com.br, na capa, inclusive. O Johnny Unitas, grande Johnny Unitas, campeão em 58, finalista do Super Bowl 3, estendeu a vida útil, vamos dizer assim, da carreira dele, sendo trocado pro San Diego Chargers no início da década de 70. Jogou 3 jogos, sei lá quanto, agora não lembro de cor, e foi pro banco, e o Dan Fouts entrou no lugar dele. Dan Fouts que... Putz, junto com o Philip Rivers, é o quê? O melhor quarterback de San Diego, né? Foi um dos melhores da década de 70 e 80, muito subestimado, sobretudo o Dan Fouts, com a Eric Auriel lá, um ataque bem aéreo, bem bacana. E o John Namath também. John Namath foi pro St. Louis, desculpa, pro Los Angeles Rams, que na minha opinião foi um baita de uma estratégia de marketing, né? Porque o cara era todo pimpão, todo carismático, aí vai pra Los Angeles, não tá Hollywood, os filmes, etc. Segundo maior mercado consumidor dos Estados Unidos, né? Tava em Nova York, foi pra Los Angeles. E teve um ano terrível também. 2 vitórias, 2 derrotas, foi pro banco e o reserva entrou. E ele não jogou mais. E também tinha muitas lesões no joelho, o Johnny Unitas também sofreu com lesões. O Brett Favre, eu não sei se vocês se recordam, em 2008, quando teve a 15ª aposentadoria dele, que ele saiu dos Packers e acabou indo pros Jets, no final da temporada ele teve coisa de tipo 8 interceptações nos últimos 4 jogos. Foi um negócio absurdo, assim, ele implodiu o time porque tava com uma lesão no ombro. Então existem muitos paralelos mesmo. Matheus.
O Rodrigo
pode mandar bala aí, depois o Matheus me diz se ele concorda com esse cenário, se os precedentes vão se confirmar de novo, o caso do Unitas e do Namath, ou não. Manda bala, Rodrigo.
O Dan Marino também, a pior temporada da carreira dele, 99. Foi a última. Ele teve mais interceptações.
Vixe, ó, o Skype aprontando conosco de novo. Vai, Skype. Sabe quando esse problema vai acabar? Quando um dos três aprenderem o teletransporte com o Goku e virem pro estúdio.
Com o quê?
Com o Goku do Dragon Ball. Eu sei, você não assistiu Dragon Ball também.
Não, é que eu tomei um susto. Não?
Podcast não tem censura, mas aí...
Tomei um susto.
Vocês estão me ouvindo? Não estão me ouvindo.
Acho que agora estão, hein? Alô!
Opa, agora voltou.
Isso, tem dado ruim aí?
Deu um belo de um ruim.
Eu fiquei falando, eu fiquei sozinho um tempo.
Manda bala de novo, Rodrigo. Que não pegou nada que você falou. Eita, tchalelê!
Opa!
Que maravilha, né? Tecnologia.
Cara, a próxima vez eu vou pra São Paulo mesmo.
Não, mas você tava mais convidado aqui. Os outros dois é mais complicado, né? Porque estão em Minas, mas...
Eu tô a uma hora daí, dá pra eu ir.
Então. Seria bacana se você vier. Não, mas tudo bem, né? Programa piloto. Desde que o estúdio não pegue fogo.
Que é uma possibilidade.
É uma possibilidade. É uma possibilidade. Tem muitos inflamáveis aqui, inclusive. Vários posters e tal. Tem um Michael Jackson de brinquedo ali. Imagina esse negócio pegando fogo. Meu Deus, que horror. Tem umas bolas de futebol aqui, miniatura. Bolas da Copa, inclusive, né?
Ó, são bolas da
Etrusco,
Copa.
A Tango. Eu conheço de futebol também. A RJ
é dos Jogos Olímpicos de 2016, ainda não temos.
Ainda não temos. Tem a Fevernova ali, a Team Geist, eu sou um entendedor de futebol.
Muito bem, tá. A Jabulani nós não temos.
Jabulani, compra no mercado, como diriam na época. Vocês estão me ouvindo agora, meu Deus do céu?
Eu te sou.
Rodrigo, manda a bala, agora vai.
Pra eu falar continuar no Marino?
Lembra do Marino 99?
Aham. Uhum. Outro exemplo é o Dan Marino, em 99, o último ano da carreira dele, teve mais interceptações que touchdowns pela única vez na carreira, e o último jogo da carreira foi aquela derrota de 62-7 contra os Jaguars, né?
O Paulo Antunes lembrou desse jogo aí chorando sangue ontem na transmissão.
Nossa, mas eu não era um fã ainda, né, eu tinha 4 anos, mas Ainda dói, mesmo assim.
Ainda dói. Matheus, você acha que esses precedentes são perigosos? O povo americano gosta muito de precedente, inclusive. E pode se reprisar aí com o Peyton nos diversos paralelos? Ou você acha que ele ainda consegue voltar saudável e jogar mais ou menos como jogou contra a Green Bay? Dá pra prever isso?
É meio difícil, né? Porque além de você ter os precedentes, você também tem uma lesão muito séria numa área que é necessária, né? Pra que um quarterback lance bem, né? E você pode ver que a velocidade diminuiu um pouco. Tem alguns passes que ele ainda faz que lembram, olha, o Peyton Manning de anos atrás. Mas não tem uma regularidade mais. Isso é o problema. O quarterback precisa ser regular e aparecer muito bem em momentos importantes. Se ele não for regular, ele só tem aqueles momentos importantes. E nem sempre você pode contar com esses momentos importantes. Então, acho que é meio complicado agora prever que o Peyton Manning consiga voltar a jogar realmente bem.
Eu acho que um problema relevante também quanto ao Manning é que muitas de suas interceptações vieram em passes que erros de leitura. Né? O último jogo contra o Chiefs, por exemplo, né? Foram pelo menos duas tentativas que foram totalmente sem noção, que ele não tinha ninguém perto, recebedor do lado, ele tentou um passe sem noção que acabou interceptado. Então esses erros de leitura de defesa também é algo bem preocupante aqui.
Talvez ele esteja tentando até forçar os passes. Bom, enfim, eu confesso que é uma situação muito triste. Pra quem viu aí, começou a assistir a NFL no início da década de 2000, é o meu caso. Ou mesmo pra quem começou vendo com ele já nos Broncos, né, quebrando o recorde de touchdowns na mesma temporada, é o que assusta. NBA, partiu?
Partiu, NBA.
Com essa trilha a gente não vai ter problema, porque da NBC, a NBC não passa mais NBA, eles não vão processar
esse
gente.
Processo a gente
esse,
não...
Esse processo, o departamento jurídico vulgo Chico, que não é mais advogado, e eu que também não vou exercer, não teremos problema. Rodrigo, e o Houston Rockets, hein?
Houston Rockets, com começo de temporada, pra se esquecer, né?
Doriva foi demitido lá já.
Foi esse pique mesmo. Como que você começa uma temporada depois de 11 jogos você demite o seu treinador?
Não, né? Na NBA ele faz melhor assim, são 80 jogos, cara.
São 82 jogos 82. E depois de 11 você demite o Kevin McHale. A verdade é o seguinte, o Kevin McHale já devia ter sido demitido. Ele não é um grande treinador, ele foi um ótimo jogador, mas ele nunca mostrou ser um treinador de time que vai ganhar as finais da NBA. E esse começo de temporada mostra isso. Era hora de fazer mudança.
New Orleans Pelicans também, na minha opinião, tá um pouco abaixo. Anthony Davis sofrendo com problemas de lesão. Esse início de temporada da NBA um tanto quanto conturbado. E polarizado um pouco também, né? Porque o Golden State Warriors continua pegando fogo.
Meu Deus.
Você acompanha basquete, Leandro? Acompanha,
acompanho,
né?
Acompanho basquete. Eu acompanho, inclusive, as segundas-feiras aqui.
Tem o Estação Basquete. É verdade.
Que vos fala. O Golden State Warriors aperfeiçoou o que já mostrou no ano passado e transformou um basquete que marcou uma temporada num basquete que vai se tornar uma tendência, talvez, né?
Uhum. Então, pegando esse fio, vou perguntar pro Matheus. O estilo de jogo de Golden State, chutando do perímetro, etc. Será que daria certo isso aí há 15 anos atrás? Uma época mais física?
Eu acho mais difícil, porque, como você até falou, jogadores mais físicos naquela época, nem todo mundo chutava de 3. Hoje até você vê que jogadores que jogam na posição 3 ou 4, Draymond Green, dependendo do jogo, ele tá variando entre a 3 e a 4, chutando bem de 3, normalmente, o time espaçando muito bem, dando espaço para vários arremessadores. Isso é legal de ver. Eu confesso que eu gosto de ver. Acho meio estranho quando aqui no Brasil tem pivô chutando bola de 3. Mas 3, 4, beleza. Bola de 3, ok.
Isso acontece mesmo, né? Na semana retrasada, eu acho, eu fui aqui no Pinheiros, em São Paulo, no clube, e eles jogam o NBB, né? E eu tava assistindo o treino, e o 5, né, o pivô, ele dava uns chutes de 3 que eu falei, meu Deus, o que esse cara tá fazendo? Isso aí acontece um pouco no Brasil mesmo, né? Eu pessoalmente gosto muito desse estilo de Golden State. Fala, quem que ia falar?
O pessoal ficou bem impressionado quando o Bauru foi jogar com o New York Knicks, que o Hetschheimer jogando de 5 pelo Bauru, matando bola de 3 direto. O pessoal ficou até meio impressionado com isso, via comentários dos jornalistas americanos, tipo, pivô matando bola de 3 tão bem assim.
É realmente algo bem, bem característico do...
É que do essa é uma...
Fala, desculpa, te interrompi.
Esse é um lado mais FIBA, né? No basquete europeu tem muito disso também.
Então... Até porque a linha de 3 é mais curta,
é mais curta,
né?
Então é uma tendência mais pro basquete europeu internacional mesmo.
Exatamente. É um jogo mais cadenciado, né? O basquete europeu e tal. Falando em Knicks, e o Porzingis, hein, ô Matheus?
Cara, que eu queria ver a cara de todas as pessoas que vaiaram a escolha.
Eu não vaiei, eu torço pros Knicks, eu não vaiei. Eu fiquei meio tipo, putz, sério? Onde arranjaram esse cara, velho? Pô, tem tanta gente boa aí. Tinha o Kaminsky, por exemplo, que é parecido, jogou em Wisconsin, enfim. E quando nesse início de temporada, me lembra muito um post que eu vi da escolha dos Texans no draft, escolhendo o J.J. Watt, e o pessoal xingando na página dos Texans. O J.J. Watt é uma lenda. E essa situação do Porzingis é bem parecida, né? É legal fazer essa sincronia entre os esportes. Os Knicks estão bem melhores este ano, hein, Rodrigo? Já dá pra afirmar isso, talvez.
É, um passo na direção correta, com certeza. O Porzingis é a nova cara da franquia, né? Pelo menos pelo futuro previsível. E é aquela mistura de todos os fatores que fazem uma história legal, né? Um tá num centro grande... Outro é um europeu que ninguém conhece jogando bem. Ele não é nem o melhor calouro desse ano. Tem outros caras jogando melhor que ele.
Verdade.
Mas pelo fato dele ser algo desconhecido, isso encanta, né?
Kentucky,
e está em Nova York também.
O que eu ia falar sobre esse assunto? Deu branco agora. Oh, meu Deus do céu. Vamos passar então para Golden State. Só finalizar a Golden State, a gente já finaliza a NBA aqui. Lembrando ao ouvinte da Rádio América, teve um pouquinho mais de NFL, porque tá chegando na reta final da temporada. Sim, da NFL, tá. A NBA tá engatando, o beisebol vai ser um pouco mais pontual, mas é lógico que, sei lá, em maio a gente não vai ter 3 pautas de NFL e menos de NBA. A gente vai adequando de acordo com o momento. Em março, por exemplo, o March Madness, o College Basketball vai ser pauta frequente aqui, eu conto com os 3 para esse assunto também. Então, rapidamente, eu vou fazer uma pergunta, vocês respondem rápido. Rodrigo, quantas vitórias Golden State vai ter esse ano? No final do ano, no final da temporada, a gente cobra. Bate 72? Como que você acha?
Então, isso que eu tava refletindo esses dias. Eu acho que não bate 72. Eu vou ficar com 68.
68 é um bom número. Matheus?
70.
70, tá. E você, Vini? Vai de 69? Como que é?
Não, acho que 70 também, muito disso também que eu acho que o Golden State não vai bater o recorde do Bulls, é que o Golden State vai ter a opção no fim da temporada de pegar um pouco mais leve e se poupar para os playoffs. Eu acho que eles vão optar mais por esse caminho do que tentar ir para 72, que é muito difícil no Oeste.
E um negócio que, o motivo que eu não acho que vai bater 72 é o próprio estilo de jogo do time, né? Um time que se baseia, o centro, a raiz do jogo é chutar a bola.
Sim.
E se você pega uma fase que os chutadores
ruins,
não estão
exatamente,
bem, alguns dias,
exatamente.
Pode
complicar. Mas foi campeão assim, né?
Foi campeão assim.
Né?
Mas existem dias
pra bater, disso pra bater 72 vitórias é complicado.
É, mas chegou a 67 ano passado, né? Então que é algo bem próximo esse ano.
E esse ano tá bem melhor.
Eu vou de 70. Bom, vamos finalizar então a NBA e agora rapidamente falar da Major League Baseball. Sim, não tem bolinha no ballpark, mas tem beisebol na Rádio América. Que maravilha. Take me out to the ball game. Vini.
Aí.
Bryce Harper, MVP da Liga Nacional e não foi para os playoffs. Qual que é a sua opinião sobre isso?
Eu acho que é uma tendência que tá chegando pro beisebol, essa de que o jogador, para ser o mais valioso, não precisa ir pros playoffs. Então, tanto é que os 3 finalistas para MVP, que é o Bryce Harper, o Joey Votto e o Paul Goldschmidt, não foram para os playoffs. Uhum. Então, desse top 3, nenhum time chegou na pós-temporada, o que eu acho válido, porque quando você olha... O Bryce Harper fez de tudo pro Washington ir pros playoffs, então ele foi o melhor jogador da Liga Nacional disparadamente. Eu acho que não tem nenhum jogador chegou perto do impacto do que ele fez.
Individualmente acho que não mesmo, é verdade.
Então, é mais do que merecido o Bryce Harper ter vencido esse MVP. E se ele tivesse um time um pouquinho melhor, os Nationals com certeza teriam ido para os playoffs.
É, o time ficou bagunçado no final da temporada, né?
Muito.
É, briga no vestiário.
Teve briga, é. Em plena luz do dia, teve uma briga no meio do jogo.
O negócio então... não deu muito certo. Aí os Mets dispararam ali, chegaram até a Série Mundial. Essa vitória, inclusive, dos Mets na divisão leste da Liga Nacional foi um tanto quanto surpreendente. Já que a gente falou do gambling com o Fantasy, pra vocês terem uma ideia, a cada dólar apostado nos Nationals antes da temporada voltava 1.2 dólares. Era o maior favorito pra ganhar uma divisão no beisebol antes da temporada Sim. começar. Então foi uma grande surpresa. Falando ainda sobre os prêmios, como eu falei no início do programa, né, do Cy Young, dos arremessadores, o Keiko foi eleito, Dallas Keiko do Houston Astros foi eleito o melhor arremessador da Liga Americana, e o Jake Arrieta, vulgo Macho Alfa, foi eleito da Liga Nacional. Então eu vou te perguntar um negócio. Eu não vou perguntar a Liga Americana, vou perguntar a Liga Nacional. Poderia ter ido pro Greinke? Eu falo Greinke porque a pronúncia em alemão, não consigo falar Greinke. Desculpa. Greinke, vamos lá. Poderia ter ido pro Greinke ou tá justo e incontestável com o Jake Arrieta pela sequência depois do All-Star Break?
Eu acho que sim, né? O prêmio até poderia ir pro Greinke sem nenhum absurdo, tanto é que ele liderou a liga em ERA com 1,6, isso é algo absurdo mesmo, é um absurdo. Mas o que o Arrieta fez nos últimos 2, 3 meses de temporada foi surreal, né? Então bateu recorde ERA depois do All-Star Game, levou o time aos playoffs depois de muito tempo, 22 vitórias, né? Isso conta muito pra Cy Young, então acho que tá muito bem entregue. E o Kershaw tava na briga também, né? Então,
é verdade, né? Os dois dos Dodgers.
Muito grande.
É verdade. E os Dodgers acabaram ficando pelo caminho, né? Para o povo ficar enchendo o saco. Porque é engraçado que no futebol americano tem a treta Brady e Manning, mas se você for nas redes sociais, eu vou falar, não é Globo aqui, Arena Esporte. Arena Esporte não, programa. Arena Barueri. É. Não, Barueri é o nome mesmo, né?
Ainda é nome mesmo.
Arena Houston, em vez de falar o nome, pelo amor de Deus, gente. No Facebook, pronto, vamos lá. No Facebook tem um grupo do Segunda Base, inclusive site que o Vini escreve, que eu escrevo esporadicamente. O pessoal, inclusive, sobretudo quem torce pros Giants, pega no pé do Kershaw, como se o Kershaw fosse o Peyton Manning e amarelar, coisas que eu discordo veementemente, e o Tom Brady fosse o Madison Bumgarner, né? É engraçado isso, porque existe esse tratamento, vamos dizer assim. Vini, sobre os prêmios da Major League Baseball, para finalizar. Tem mais alguma
destaque para a Liga Americana, né? Que o Josh Donaldson, do Toronto Blue Jays, venceu o prêmio de MVP na frente do Mike Trout, que
era a grande expectativa de ídolo para o beisebol, porque o beisebol está carecendo de ídolos, né?
Depois da aposentadoria do Derek Jeter, principalmente, e o Trout, que nos últimos 4 anos é o melhor jogador da liga, mas tem só um MVP nesse período. Mas esse ano o Josh Donaldson dos Blue Jays foi bem merecido, então o prêmio também está bem entregue.
E aí na Liga Nacional o calouro do ano foi o
Chris Bryant, do seu Cubs.
Agora vai. Desde que o Arrieta não peça o Wrigley Field para renovar futuramente, agora vai.
E curiosamente, né, o MVP da liga é mais novo que o novato.
É porque o Bryce Harper foi com 15 anos pra Major League Baseball. É impressionante, é um ponto fora da curva, assim.
Isso mostra um pouco como que tá muito bem. A classe de novato do beisebol tá muito alta, né? Você tem o Bryce Harper, que é MVP com 22 anos, o Chris Bryant tem 23, o Mike Trout tem acho que 23 também, então é uma geração muito, muito especial.
É verdade. Só pra concluir a Major League Baseball, Rodrigo, você tava menos efusivo. O que você acha do cabelo do Bryce Harper? Você gosta? Você acha um bom
cabelo? Ele é descolado, né, cara?
Ele é descolado.
Tá branco agora?
Eu tenho inveja do cabelo. Não,
mas
meu cabelo
deixar branco só fica mais distintivo, sei lá, fica... Fica estiloso.
Fica estiloso. Meu cabelo, infelizmente, ele não tem DNA pra ficar daquele jeito. NHL, rapidinho então, com o Matheus. Vamos lá, trilha da NHL. Matheus, mudou o All-Star Game da NHL, né?
Sim, agora ao invés de ter o jogo 5 contra 5, nós vamos ter jogos 3 contra 3.
Que é como se fosse a prorrogação, né?
É como é na prorrogação atual. Agora a mudança assim, a gente não vai ter só um jogo. Cada conferência na NHL tem 2 divisões, elas vão jogar entre si, e aí vai passar uma de cada lado para fazer uma final e ver quem ganhou o All-Star Game, de verdade, né? Isso jogando 3 contra 3 em jogos de 20 minutos.
Ah, então uma mudança. Inclusive o All-Star Game da NHL foi no mesmo dia do Pro Bowl na temporada passada, né?
Sim.
É, eu lembro que se arrastou também. O All-Star Game da NHL, ele se arrastou bastante o tempo de duração da partida, vamos dizer assim. E All-Star Game é um negócio, em termos de audiência, é um problema nos Estados Unidos, né?
Então, e eles fizeram essa mudança justamente porque o All-Star Game da NHL caiu bastante nos últimos anos. Não, talvez até mais do que os outros. E aí, o pessoal viu que com essa mudança, né? Esse é o primeira temporada que a gente tem o 3 contra 3 no, na prorrogação,
sim,
né?
Que é muito normal legal, inclusive.
Normal a gente ter 5 contra 5, né? De cada lado durante o tempo normal. Durante a prorrogação, 3 contra 3. É um jogo muito mais dinâmico, que dá muito mais oportunidade de gol. É, se você fizer uma mudança de jogador no tempo errado, como aconteceu essa quarta, o Red Wings contra o Capitals, se você fizer uma troca errada, o jogo acabou, basicamente, porque o outro time vai ficar com 3 contra 2.
Uhum. Bom, então é isso. Parabéns, NHL, pela iniciativa, viu? Por pensar nessa questão. Ainda, Matheus, rapidinho sobre o college, neste caso o college football. Não vai dar tempo de falar sobre o college basketball, né, que começou a temporada neste final de semana. Sobre o college football, a Big 12 tá uma bagunça, hein?
Não, é muito engraçado porque a gente pensou no início da temporada que seria Baylor e TCU brigando pela vaga ali da Big 12 nos playoffs. Mas acaba que provavelmente a gente vai ter Oklahoma e Oklahoma State decidindo uma vaga no Bedlam, né? E isso é muito curioso, que o Oklahoma, talvez mesmo com aquela derrota vergonhosa contra o Texas, sim, consiga chegar aos playoffs.
É, na Red River Rivalry, né? Que é sempre um jogo que não tem favorito, no final das contas. Neste final de semana, aproveitando, tem Michigan State e Ohio State na ESPN+, e na sequência, Notre Dame e Boston College, direto do Fenway Park, né? O estádio do Boston Red Sox da Major League Baseball, adaptado para o futebol americano universitário. Tem um bowl, inclusive, no Yankee Stadium, né? O Pinstripe Bowl, em dezembro, também. Leandro, agora é contigo. Me fala uma dúvida que você tem aí de esportes americanos pra gente, que às vezes é uma dúvida que os ouvintes têm também.
Esse é um quadro que não vai faltar pauta nunca, porque sempre tem dúvidas. Eu sou aquele tipo de cara, Anthony, que assiste sempre que passa na TV um jogo de futebol americano,
tá,
um jogo de beisebol recentemente, até porque você...
É, a gente vê aqui, né, que tá empolgado com os Cubs.
Assisto, porque eu gosto da transmissão, gosto da estrutura e tudo mais, mas dificilmente busco a tabela e nunca pratiquei. E a prática a gente sabe que também ajuda bastante a gente a entender os esportes.
Mesmo que seja no videogame, por exemplo.
Mesmo que seja no videogame. Eu assisti recentemente o filme Moneyball.
Tá, com Brad Pitt.
E terminei o filme, fui direto pro Wikipedia ver a história do personagem principal, pra ver se realmente era aquilo que o filme estava contando. E fiquei com uma dúvida, se realmente o que o filme retrata é bem recebido, mudou realmente o jogo, né? Mudou realmente a história como se enxerga o beisebol. No futebol, eu sei que tem muito olheiro, e olheiro realmente não gosta de computador. No beisebol, o olheiro
acho que
perdeu.
Até mais. Não perdeu. O Vini pode falar isso com clareza, mas tem uma coisa que o filme não retrata. Os arremessadores do Oakland Athletics naquele ano. O filme só fala do ataque. E a rotação de Oakland, a defesa, vamos dizer assim, era muito forte. Isso não aparece no filme. Vini, você acha que o Sabermetrics foi final, né, que é o sistema de análise estatística avançada, foi finalmente aceito pelo beisebol e é vencedor? O Kansas City Royals pode ser um exemplo, na sua opinião?
Sim. O Royals, até com uma formação de time até um pouco fora da curva, tanto é que pegou muitos analíticos, muitos ex-editores de sites de estatística avançada para participar diretamente de contratação, e isso fez muita diferença na montagem do elenco. Sobre o Sabermetrics nos últimos anos, uma tendência muito já difundida na liga, tanto é que os três piores times atualmente, que Miami Marlins, Philadelphia Phillies e o Rockies, são times que não usam estatísticas avançadas na montagem do elenco. Então é uma tendência bem forte isso, e que os piores times não usam, então isso dá uma noção boa de como isso já está difundido e é importante demais na montagem do elenco.
E só para terminar, o Colorado Rockies, por exemplo, no Coors Field, é um estádio um tanto quanto parecido com o Kauffman Stadium, é enorme.
Sim.
Né? Poderia montar o time pensando nesse sentido, né, de utilizar o estádio.
E nega as Sabermetrics até hoje, né, tenta montar mais um estilo mais tradicional e não dá certo há anos, sim. Isso é mais um exemplo de que o Sabermetrics é o melhor caminho para montar o elenco hoje. Está muito difundido. Acho que dos 30 times da liga, pelo menos 26 ou 27 usam isso diariamente. Tem pelo menos 5 funcionários por conta disso.
É bem legal.
E se está difundido, desculpa, Anthony, se está difundido, eu posso considerar, eu esqueci o nome do personagem do filme, que é
Billy Beane.
Isso.
Do Brad Pitt.
É, ele continua cobiçado no mercado ou ele está...
Não, porque ele virou dono minoritário de Oakland.
Então ele tá, realmente amarrou o burro.
Ele amarrou o burro. Ele amarrou o burro em Oakland.
Perfeito. E teve várias ofertas na época pra sair de Oakland. Boston
é. Que mostra no filme, né?
O filme mostra
aparece no filme.
E Boston então... venceu em 2004 utilizando alguns conceitos.
Com essa filosofia, Moneyball.
Estamos com o tempo curto aqui. Rodrigo, fala, manda bala aí, deixa eu ver quanto tempo temos.
Então, eu sou um fã bem casual de beisebol, mas assim, uma coisa que me chamou a atenção nessa temporada, que na verdade tem me chamado faz um tempo, é que eu não gostaria de ser um torcedor do Oakland Athletics. Que você não consegue se apegar a um jogador que ele começa a jogar bem e o Billy Beane troca ele.
Ele despacha o cara, é verdade, isso aí. Isso
sem sentimento nenhum.
Você não consegue se apegar a ninguém.
É que ele não viaja com o time, entendeu? Ele não viaja com o time, aí ele manda lá o outro ator, como chama aquele ator? Eu gosto dele.
O gordinho lá.
O John Nahil,
eu gosto dele, sou fã desse cara. Vamos responder então as perguntas dos ouvintes. A corneta da Rádio América. Um negócio meio rádio AM isso, né? Eu gostei.
Você gostou?
Um negócio meio...
Quer ouvir de novo?
Põe de novo.
Então vamos ouvir de novo.
A sua corneta.
Corneta, que maravilha.
Que beleza.
Vamos abrir o Twitter aqui. Vamos ver. Lá. Entre... Aqui, o @33japa. Entre Jaguars, Titans e Buccaneers, qual franquia mostra maior potencial? Rapidamente, então, pessoal. Jaguars. Jaguars, né?
Sim. Acho que Jaguars. O Blake Bortles precisa ficar mais consistente, mas sim.
Vamos lá. O Rafael G. da Silva pergunta. Patriots já pode ser considerado o melhor time dessa temporada, mesmo com os desfalques? No caso, o Nate Solder, left tackle, o Dylan Lewis, o Edelman, que deve voltar no final da temporada? Eu acho que sim.
Sim.
Melhor time da temporada, quem ganha o Super Bowl?
Não, mas na temporada regular acho que dá pra falar, mas esse é um ponto.
Ah, certo. Sim.
Vamos lá, então, Raul Kazanowski pergunta, quando o Brady aposentar, os Patriots vão apostar em Jimmy Garoppolo ou buscar outro quarterback? Isso é difícil, hein?
Acho que vão apostar nele por um tempo e ver o que rola.
Ou pelo menos trazer mais alguém pra ser uma sombra, pelo menos, né?
A situação do Garoppolo aí lembra muito a do Brock Osweiler e até um pouco, acho que menos, né? Porque o Aaron Rodgers era o segundo não, né? Mas era um dos dois melhores quarterbacks de 2005, o Garoppolo não foi o caso. Vamos ver aqui se tem mais pessoal pedindo moral pros Chiefs. Já demos moral pros Chiefs, poxa. Uhum. Vamos ver o que mais tem perguntas aqui. Pessoal me zoando dos Bears, pra variar.
Não, tem que ser ufanista, né? Pra dar uma moral pros Chiefs.
Tem que ser ufanista, né? Com o Cairo, o cara tá jogando muito esse ano, né? Destaque à parte aí.
Eu queria ver o Luciano do Vale narrando futebol americano com o Cairo. Perdemos essa.
Isso é legal. Perdemos ele na Copa do Mundo e também perdemos essa questão. Bom, quanto tempo temos?
Estamos com 52 minutos de podcast, 50, Antônio Curti. 52,
olha só.
Nada mal.
Dá pra colocar anúncios, ó.
Já temos uma janelinha.
Temos 8 Fanduel, minutos Kings.
De anúncio. Você dirigente do FanDuel... Eu vou fazer agora, que nem aqueles repórteres que falam assim, ó, se você não mandar dinheiro pra mim, eu vou na sua empresa e vou falar que você tá tendo um problema, hein? Isso aí acontece. Então, FanDuel e DraftKings. Então, tô brincando, não é o caso. Mas vamos então para a parte final do programa. Hello, Dubai, olha só. O Rodrigo, ele não gosta de Beatles, eu fiz isso de propósito.
Ele não gosta de Beatles?
Não gosta. Inclusive, ele brinca que molejo são os Beatles brasileiros. Backstreet Boys são os Beatles da década de 90. New Kids on the Block são os Beatles da década de 80. E ele tem essa teoria mesmo. Eu acho um grande um absurdo. Calma.
Você tá tentando...
Olha lá, eu não cortei a ligação. Isso aí, sabe o que é?
Não tenho culpa.
Isso aí é a presença do espírito de John Lennon nesse estúdio.
Eu não gosto de ouvir os Beatles, mas eu respeito a influência deles e tanto é que eu comparo muita gente a eles.
Cara de pau.
Ele fala na moral mesmo. Não, é sério isso. É sério. Mas o Rodrigo, ele... Mas eu respeito neste caso também, porque ele gosta de coisas que... que a maioria das pessoas gosta, na verdade, de música pop, não tem o menor problema de falar isso. Isso aí é um ensinamento, o cara é autêntico.
Se bate no peito e sustenta, tem que respeitar.
O Rodrigo é autêntico.
Isso aí. Gosto de Taylor Swift mesmo, gosto de Katy Perry. Já comprei CD.
Já comprou CD de quem? Da Katy Perry ou da Taylor Swift?
Da Katy Perry.
Você comprou... Mas aí tem um ponto, né, banho demorado, vamos dizer assim.
Não. É que o carro do meu amigo, ele não tinha USB. E ele só tocava uns pagodes que eu não gostava.
Que
eu falei,
amigo,
tá bom,
esse?
Vou te comprar um presente. Eu comprei o CD.
Aí você comprou o CD da Katy Pereira, legal. Então, nesse momento, vou pedir pra vocês dicas culturais. A minha dica cultural pra você é videogame também é cultura. Fallout 4. Fallout 4 é um jogo fantástico. Sobretudo pro PC, porque como eu joguei em Boston, tem um mod que você vira o Davi Ortiz e você pode bater nas pessoas com um taco. É sensacional.
Incrível isso.
Mas é um jogo muito viciante, cara. É um jogo que te faz se sentir imerso na realidade lá do pós-apocalipse e tal. Enfim, Rodrigo, você pensou alguma dica cultural para hoje, já que não tivemos podcast ontem? Rodrigo?
É. Sim. Série nova do Netflix, do Aziz Ansari, que é do Parks and Recreation, chama Master of None. Anthony?
Oi, Anthony. Tô te ouvindo.
Tá me ouvindo?
Tô.
Série nova do Netflix, de comédia, chama Master of None, do Aziz Ansari, é muito boa.
Muito boa. Vini, manda bala aí.
A minha dica também é videogame, né, Fonerd? Pra quem é viciado em beisebol, pra quem é nerd de beisebol, recomendo jogar o Out of the Park Baseball 16, que é um jogo, um futebol manager do beisebol, completamente viciante também. Então, se você quiser, tá com saudade do beisebol, seja um treinador no Out of the Park 16, que vale a pena.
Eu vou te contrariar agora, eu comprei esse jogo.
É bom demais.
Cara, eu tenho um problema com jogo de manager. Todos, okay. Leandro, todos. Eu não consigo, eu começo a ficar com raiva, cara. Sério, eu fico pé da vida, eu não consigo não controlar todos os jogadores. Inclusive, quando você joga só com um carinha, só com o seu maluco lá no jogo, eu fico meio pé da vida também, cara. Eu não sirvo pra essas coisas.
Eu reconheço que é um modelo. Eu conheço mais gente que não gosta do que gente que gosta. Eu gosto perdidamente.
É muito bom.
Então, mas é quem gosta, é que nem você e que nem o Vini. Gosta muito, assim. É uma religião, é um negócio que fica o dia inteiro e.
Você vai longe com ele, você perde, é muito bom.
Eu já tive problemas com o Football Manager, assim, de perder minha vida pra ele.
Quem nunca teve?
Eu
sei como é.
Eu jogo de terno e gravata, Antônio Curto.
Você tá mentirando,
eu sou um manager.
É sério, você coloca. Claro. É sério, você faz isso?
Não, tô brincando.
Ah, você xinga, o juiz também tem que xingar, né?
Xingo, faço entrevista coletiva. Espelho e tudo mais.
Legal, esse videogame é um negócio muito legal. Matheus, inclusive, Matheus, agora, aproveitando que a gente tem tempo, faça um merchan dos blogs de vocês. Eu sei que tem o Matheus tá com um blog novo, inclusive, também.
Meu blog é o The Rocking River, até uma brincadeira com o meu nome.
Né? Ficou legal. Que
é uma questão mais pra falar de esportes variados. Eu tenho uma série pra quem gosta de futebol, que é a série 7-1 de novo.
Muito bom.
Genial isso.
Que é um projeto assim, como o futebol brasileiro vai entrar em ruínas e o que vão fazer pra poder, tipo, tentar levantar de volta.
Bem legal.
E a minha dica, no caso, também é um manager. É o 2, no caso, né? Pra quem gosta de hockey, tem o Inside Hockey Manager, que é da mesma empresa que faz o Football Manager, e tem também o Franchise Hockey Manager, que é da mesma empresa que faz o Out of the Park, que o Vini acabou de falar. São dois jogos ótimos de hockey, então se você gostar, se você tiver interesse, eu recomendo bastante.
Muito bom. Vini, Spinbet, Spinball.net, Extra Time... Segunda base. Quantas horas tem seu dia, velho?
É aproximadamente 40.
Pelo amor de Deus, cara. Eu achava que eu trabalhava muito, mas... Rapaz, não cabe tudo na sua bio do Twitter, né?
Não. Tem que simplificar.
Faça os merchans.
Fala mais alto. Então, você falou do Spinbet. É um site que eu tenho sobre apostas esportivas, até pro lado do fantasy, até que você falou. Então, é um pouco nesse lado. E que a gente dá dicas de apostas sobre esportes americanos e NFL, MLB, a Premier League também a gente tá entrando
tênis
ultimamente.
Também,
então...
né?
Oi?
Tênis também.
Então, a gente tá começando... Foi em agosto que a gente iniciou o projeto, então aos poucos a gente está iniciando e colocando o nosso nome no mercado das apostas esportivas também. Então, Spinbet, para quem quiser começar no ramo das apostas, e a gente está especializado nos esportes americanos lá.
Maiores de idade, por favor, viu, gente?
Mas 18 anos. E também, o segunda base, né, até que você falou, intertemporada da Major League Baseball, tudo lá, super completo. Né, notícias e análises, tudo lá.
Rodrigo, considerações finais? Rodrigo tá com a gente no Pro Football, tá prestando vestibular aí também, tá na
free agency da faculdade. Essa vida louca aí, né, essa vida maluca. Não tenho muitas considerações não, eu acho.
Não tem, beleza, então.
Tchau. Então, tchau. Só agradecer você, agradecer Central 3.
Esteja aqui semana que vem conosco. Vamos marcar isso aí. Vou cobrar aquele jantar do peito.
Ele trocou.
Ele fez uma aposta que ele teve que listar os 5 quarterbacks mais bonitos da NFL.
Isso aí foi bacana. É uma situação.
Ai, vamos lá então. Eu estive com o Rodrigo Sanzovo, sobretudo na NFL e na NBA, com o Matheus Rocha na NHL e nos College Sports, com o Vinícius Veiga na Major League Baseball, gravado nos estúdios da Central 3, com o Leandro e a mim, nos ajudando aqui. Eu sou Antônio Curti. Então, até mais. Bom dia, boa tarde, boa noite pro seu time. Boa sorte.